Young Pod. Um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.
Bom, vamos lá. Falar um pouco sobre o que foi essa experiência que a gente teve agora mês passado em Cannes. De todo o nosso grupo que foi para lá, na verdade só eu e o Páscoa estamos aqui, o resto tem alguns chegando, outros que não vão vir. E vai ser um pouco difícil, eu acho que eu vou ter que correr um pouco, eu e o Páscoa, para tentar condensar, na verdade, os três blocos de informação que a gente se propôs a trazer aqui, que são o que foi o workshop que a gente fez sobre o caso Tanas Nuvens, que é nosso cliente, enfim, cliente do grupo inteiro. Depois, um resumo de tudo que rolou, ou pelo menos dos principais eixos temáticos que rolaram nos seminários e nos workshops. E depois um resumo, uma coletânea que a gente fez de cases que foram premiados ou não. Na verdade, a gente não trouxe aqui a lista de Grand Prix, de ouro, prata e bronze, e sim o que a gente achou bacana e o que a gente acha pertinente para mostrar. Então, vamos passar pelos workshops, vamos passar um pouco pelos seminários e pelas peças e pelas apresentações, que no fundo o Cannes é estruturado assim. Né? Quando, eu não sei, quem já foi aqui para o festival? Ninguém? Tá. Então isso que é bom, legal, porque assim, existe uma semana, logo depois do Festival do Cinema, onde do domingo ao sábado, essa é a programação, na verdade aqui você tem a agenda do festival inteiro. Então começando no domingo até sábado, você tem o que está em azul são os workshops, em vermelho são os seminários, está um pouco fora de foco, mas dá para ter uma ideia do volume de empresas que tem lá, acho que são 20 workshops e, se não me engano, 50 seminários. E depois, no final de cada dia, nos principais dias, vão sendo divulgados os shortlists e depois os ganhadores de todos os cases que foram inscritos nas 13 categorias, que a cada ano entra uma categoria nova. E a variedade é muito bacana, quer dizer, se vocês olharem aqui, não sei se estão conseguindo ver, mas você tem desde a Accenture até uma Isobar, que é aquela agência que comprou, aquele grupo de empresas que comprou a Click aqui no Brasil, as grandes agências todas representadas, TBWA, Young, Ogilvy, depois você tem empresas como MySpace, os birôs de mídia também representando, a própria Wunderman lá, Worldwide, depois grandes anunciantes como Coca-Cola, quem mais estava lá? Nike, Nokia, Apple, Unilever, Procter e por aí vai. Então, cada vez mais, Cannes deixou de ser um festival de publicidade e passou a ser um festival de marketing, onde anunciantes, mídia e agências se encontram. E produtores. E eu acho que essa é a primeira coisa que eu quero falar. Bom, antes disso, só o seguinte, não dá para passar por uma semana em uma hora e meia. Né? É absolutamente impossível. A gente precisaria ficar aqui no mínimo uns três dias para condensar a informação. Então, a abordagem vai ser bem hiperlink, vai ser bem assim, referências de coisas que aconteceram lá. Algumas delas já têm o próprio link, da onde vocês podem achar mais conteúdo. E, fora isso, estamos aqui, e-mails, convites para almoço e por aí vai, para a gente conversar mais sobre qualquer tema. Falando do conteúdo programático e daquela semana que eu acabei de mostrar, historicamente, Cannes sempre trouxe para o festival três modalidades, três espécies. Sempre foi criação, produção e mídia. E esse ano, em 2008, pela primeira vez, passou a integrar todo o conteúdo do evento as empresas produtoras de conteúdo customizado. Né? Isso foi uma coisa que começou no ano passado, aqui em 2007, a gente estava lá também. Na verdade, era um anexo, era quase que uma edícula ao festival, era uma coisa absolutamente segregada, o tal do Content Showcase, onde várias empresas do mundo inteiro, produtoras de conteúdo como nós, foram convidadas a participar, mas ainda era uma coisa não oficial. E esse ano passa a ser oficial e vocês vão ver ao longo dessa programação toda várias empresas de produção de conteúdo customizado, como a New Content, como a Mixer, como N outras empresas. Aqui no Brasil não tantas, lá fora já muitas. Então vamos lá, três blocos. O primeiro, resumo rápido, Páscoa me ajuda. Eu, o Páscoa e o Beto fizemos essa apresentação lá, esse workshop. Então vai me ajudando, vamos lá, tá? Bom, o tema do nosso workshop, o conteúdo customizado está no ar. Na verdade, o que foi isso? Foi uma tentativa nossa de explorar a plataforma de mídia, entretenimento de bordo, da TAM em específico, que é um cliente nosso, sobre a ótica do conteúdo customizado ou do branded content. Então, foi provocar o mercado e mostrar 10 caminhos de como marcas, empresas e anunciantes poderiam aproveitar a plataforma de mídia, entretenimento de bordo, de uma moda geral, não só da TAM, se valendo de uma postura de comunicação não interruptiva, de uma postura de comunicação que é a do branded content, que prima, e aqui tem alguns exemplos dela, que prima mais pela prestação de serviço e por prover conteúdo de fato. Eu não vou me ater muito a isso, porque isso no fundo é o que a gente faz, e aí acho que a maioria das pessoas aqui conhece o que a New Content faz. Eu vou me ater mais ao lado TAM e ao lado do entretenimento de bordo. Então, o que a gente fez? A gente mostrou um pouco do cenário da aviação mundial, colocando a TAM numa posição de destaque, como a maior do hemisfério sul, transportando quase 30 milhões de passageiros, e também tocando no ponto de que praticamente 100% de todas as companhias aéreas do mundo têm alguma forma de entretenimento de bordo, tem alguma forma de mídia proprietária, seja na forma de revistas, na forma de vídeo, na forma de ações ou de plataformas até interativas, com internet a bordo, como já é o caso da Virgin, ou até da companhia aérea do Paquistão, que só tem uma espécie de um jornalzinho, mas que não deixa de ser uma forma de entretenimento de bordo e de informação. Então, dentro disso e dentro dessa perspectiva histórica, de quando isso nasceu até o jeito como isso é tratado hoje, que de fato, e aí falando mais com mídia, isso se transformou em plataformas múltiplas, né? Você entra num avião hoje, você tem não uma revista, mas você tem mais de um tipo de revista para determinados públicos, você tem televisão, às vezes você tem até televisão ao vivo, que é a Live TV, que a Azul está trazendo para o Brasil, você tem conectividade a bordo, você tem até a possibilidade de usar telefone agora, quando você não tem o sistema acoplado à sua própria poltrona para você usar isso como um verdadeiro computador. Então isso está se transformando muito rapidamente de um filme ou de uma mera distração de bordo para, de fato, um sistema multimídia. E foi dentro dessa perspectiva que a gente colocou a TAM apresentando tudo o que a gente faz. No fundo, tem um grupo grande aqui das pessoas da New Content que são parte dessa operação e que trabalham diretamente com esse cliente com essa ideia. Muito mais do que falar da operação, a gente falou disso enquanto mídia, porque a gente está num festival de marketing. Então, como que grandes marcas já estão usando essa plataforma e como que elas poderiam usar mais? Passando rapidamente por uma análise técnica do passageiro ou do cliente, a gente focou muito mais em entender, sob o ponto de vista orgânico e mais humano, a que está ligado essa experiência. E, consequentemente, a partir dessas ideias que estão ligadas ao fato de você viajar, de você subir a bordo de um avião e ir daqui para lá, tem a ver com descoberta, tem a ver com conhecimento, tem a ver com expansão de limites e de fronteiras tuas, tem a ver com conexão entre pessoas ou entre culturas. E é a partir desse contexto todo que a gente desenhou as tais 10 possibilidades. Para deixar bem claro, e para que não tenha dúvida, para todo mundo que é do grupo e que amanhã vai estar se relacionando com outras pessoas, o propósito do workshop era exatamente esse. Era mostrar modos alternativos de marcas entrarem nessa plataforma. Então tinha uma função básica de promover a TAM e promover essa experiência. Bom, gente, são 10 possibilidades. Eu insisto, eu vou passar rápido. Depois a gente pode voltar para uma delas, se for o caso. Tá? Primeiro conceito, de você agregar valor à experiência. N marcas, ao longo do tempo, têm dado demonstrações bacanas de como isso é possível. Desde uma Nike, ao longo, e aqui um caso específico que foi feito, se eu não me engano, na Irlanda. Colocando essa van em circuitos de corrida de rua, aonde o sujeito que está indo lá correr poderia fazer um trial gratuito do tênis ao longo da corrida dele, sem ter que comprar para experimentar o novo tênis, é uma prestação de serviço. A Sony, em resorts, no próprio zoológico de Nova York, se hoje você entra, ou no Tarundu, em Campos do Jordão, se você entra, você ganha uma câmera e o direito de usar essa câmera por 30 minutos para tirar suas fotos, fazer teu filme e depois levar essa experiência embora, sem ter que comprar o produto, mas você tem uma experiência útil com o produto. Ou naquele caso onde para suítes presidenciais e executivas daquele hotel você tem o direito a ficar com um carro Audi durante os 2-3 dias que você está hospedado lá. Então, são jeitos, ou a decoração do quarto daquela rede de hotéis da Etap, que é toda da IKEA, para que você possa ter uma experiência com essa nova coleção antes mesmo dela estar lançada, antes mesmo de você ter que comprar. Então, essa mentalidade de agregar valor à experiência do consumidor ou do cliente, como é que isso pode vir para a plataforma de bordo? E aí uma das referências que a gente mostrou foi essa, que já está sendo feita inclusive pela própria Burlitz, que é uma marca mundial de ensino de idiomas, fazendo a combinação do fato das pessoas estarem indo para locais onde a língua praticada não é a sua língua de origem, não necessariamente ela domina a sua língua, você faz um cross-media entre o sistema de áudio da poltrona e a publicação internacional para você ter pequenos cursos de língua para a pessoa entender 10 frases de sobrevivência, subsistência, ou o se virou básico de poder comer, poder pegar um carro, poder trocar dinheiro, mas você tem um curso de idioma a bordo, customizado para a rota daquele avião. Então, uma belíssima oportunidade para uma escola de idiomas fazer e aproveitar. Outra tendência, Guided Ride, relacionada ao fato de marcas, e aí a referência histórica em conteúdo customizado de guia, que é o Guia Michelin, que não sei se vocês conhecem essa história, mas rapidamente é muito bacana, porque vocês conhecem o Guia Michelin enquanto referência, né? Bom, mas se você pensar que no fundo isso nasceu com o objetivo de marketing, de fazer com que as pessoas usassem mais o carro, numa época que o carro não era o meio de transporte preferencial e, consequentemente, consumissem mais pneu, e a partir daí a Michelin estruturou toda uma editoria que ia buscar nos arredores das cidades, nos arredores de Paris, quais eram os principais locais, quais eram as principais coisas que as pessoas podiam fazer de carro e só de carro. No, existia um critério de, no mínimo, X quilômetros para que você não pudesse ir a pé ou a cavalo. É um belíssimo case de conteúdo customizado por uma marca aonde ela está servindo de guia e de índice remissivo para um determinado assunto. Mesma coisa a Louis Vuitton está fazendo, o Sex and the City fez e por aí vai. Então, dentro desse conceito, um projeto que a gente está até agora começando a desenvolver com o pessoal da Nike, partindo do fato de que as pessoas viajam para o mundo inteiro nas rotas internacionais da TAM, muitas delas correm a Nike como uma autoridade em corrida, poderia publicar esse tipo de conteúdo, dizendo para o usuário ou para o passageiro aonde em cada um dos destinos existem os melhores circuitos de rua e quais são eles e quanto tempo você demora e por aí vai. Sobre o fenômeno da customização, que é uma tendência, enfim, e que a própria ideia da digitalização reforça isso. Dentro desse aspecto, um fenômeno que está acontecendo hoje em Amsterdã, na Holanda, do próprio conteúdo de bordo ser customizável. Eu não necessariamente preciso entrar num avião e me submeter à revista que a gente fez ou ao vídeo que foi programado. Eu tenho a possibilidade de, em salas de embarque como essa, ou aqui no saguão do aeroporto, esse é o saguão do aeroporto de Amsterdã, ter totens como esse, onde eu tenho todo tipo de interface de conectividade para conectar meu telefone, meu laptop, meu iPod, o que quer que seja, para fazer o download de conteúdos específicos que não necessariamente estão a bordo. Esse caso aqui é patrocinado pela Samsung. Então, mais um exemplo de como marcas podem se envolver. Don't ignore the basics, no sentido de que, além dessa loucura toda de digitalização, de conectividade, de possibilidades de marketing, existe um básico que é: as pessoas comem, as pessoas dormem, as pessoas têm necessidades de higiene e as pessoas, eventualmente, também vão ao banheiro. E tudo isso a bordo de um avião. Então, quais as possibilidades que existem para as marcas de se envolverem dentro desse fenômeno? E aqui, um exemplo que a gente está fazendo agora, quem voar até, acho que até o mês que vem, vai ter, ao longo dos voos de noite, voos de ponte aérea, uma sopa servida a bordo, que é um projeto junto com a Lever, junto com o Knorr. Outra possibilidade, outra oportunidade, em relação aos hábitos e necessidades que estão envolvidos no fato de viajar, ou no ato de viajar. Então, como que as marcas podem se valer do fato do sujeito ter que passar necessariamente 3 horas para o aeroporto, via de regra, ter que pegar um táxi para ir até lá, na maioria das vezes não ter conectividade elétrica ou de internet para onde ele está indo, de onde ele está vindo. Então, existe toda uma gama ligada às necessidades e aos hábitos de viajar que podem ser aproveitados. Nesse caso aqui, o que a gente destacou foi o fato, e aí uma pesquisa que veio... Tem alguém da Longplay aqui? Não? Tá bom. Foi o Luna que me disse isso, porque eles têm a conta da Fuji, ou estão com a conta da Fuji, e aí os principais drivers de fotografia, dos principais drivers de fotografia, o que faz uma pessoa tirar uma foto na vida, não, filho, depois você tem turismo e depois você tem pets, cachorrinhos, né? Então, dentro disso, a possibilidade de uma marca desse segmento, de, a partir de destinos turísticos, aonde fotografia, né, porque não se aplicam a destino de negócio, faz parte da rotina, na hora que eu estou fazendo o meu check-in, para voltar, eu posso descarregar o meu smart card no check-in, isso ser enviado por FTP, e no que eu desembarco eu tenho um proof impresso dessas fotos. E esse é um serviço que pode ser oferecido por uma marca de revelação, ou de filme, ou de tecnologia de foto digital, como essa ou como qualquer outra dessas. Porque se tem revelação em uma hora, não tem porquê não ter em 8 ou em 4, que via de regra são o tempo de duração dos destinos internacionais. Sobre essa outra tendência dos consumidores produzirem conteúdo, serem fontes de conteúdo, produzirem conteúdo no sentido colaborativo ou autoral. E aí é todo o fenômeno Wiki, Wikipedia, e tem até o Wiki Travel. Então, como é que a gente aproveita isso, como é que a gente traz isso para a plataforma? Isso não começa nessa próxima edição, mas para outubro já está previsto a gente passar a ter sessões que são coproduzidas por consumidores. Não é nenhum breakthrough, hoje qualquer jornal praticamente já faz isso, mas, de novo, é uma das 10 tendências que a gente apontou como possibilidades de marca se envolverem. Outra coisa, e o pessoal da Spafax, que é a maior agência de entretenimento de bordo do mundo, fala, o nome In-Flight Entertainment, que é o nome desse segmento, é o nome desse nicho, não é um nome muito feliz, porque, no fundo, ele não está relacionado só ao momento de voo, né? Eu já falei aqui N coisas relacionadas ao antes do voo, ao durante o voo, ao depois do voo. Então, pensando depois do voo, em termos de conectividade com o telefone celular, o que a gente poderia fazer trazendo no destino, no desembarque, no momento que o sujeito está pegando a mala e está chegando num local desconhecido, o que a gente poderia oferecer para ele via Bluetooth ou acionado por SMS, um guia de bolso no celular dele para que ele saiba se movimentar, se locomover e aonde ir dentro de uma determinada praça. E ainda isso ligado ao programa de CRM da própria companhia. Penúltimo ponto, falando de redes sociais, parece ser a bola da vez, aliás a gente vai falar muito sobre isso no próximo bloco, que é sobre o que foi falado lá, mas como que redes sociais podem entrar na TAM? De todos os exemplos, não sei se vocês conhecem esse rideamigos.com, que é um negócio que está rolando em Nova York já há algum tempo. Eu vi isso no programa da Didi, Lugar em Comum, lá do Multishow, que é muito divertido, que na verdade é simples e é um conceito de rede social aplicado a uma necessidade de consumo, que é assim. Pessoas, a maioria das pessoas que trabalham em Nova York não moram em Nova York, não moram em Manhattan, moram fora e pegam táxi e gastam muito dinheiro com isso. Então, rideamigos nada mais é do que uma plataforma que traz pessoas que estão a até 3 quarteirões de distância para um mesmo contexto, na internet, para compartilharem um táxi tanto na ida quanto na volta. E com isso as pessoas passaram a gastar 50% ou 30% do valor, porque o táxi em Nova York aceita até 3 pessoas. Então, um belíssimo exemplo. No caso da TAM, a partir do momento que eu tiver os monitores nos assentos, e isso acontece a partir do ano que vem, já em 30% da frota, eu posso ter um sistema, como já existe lá fora, inclusive, eu posso ter um sistema de flags para que eu prontifique a conhecer outras pessoas que estão indo para o mesmo destino que eu e que provavelmente compartilham interesses muito parecidos com o meu. Quantas pessoas a gente não viu no nosso voo de ida para Cannes que a gente não conhecia, que a gente não teve a oportunidade de falar durante o voo, mas que depois chegando lá a gente se cruzou mais de 20 vezes e eventualmente veio até se conhecer. Então isso poderia ser facilitado antes, a bordo, dentro do voo. E aí, claro que no final, não adianta a gente falar tudo isso para que as marcas façam isso dentro da plataforma TAM, sem falar que a própria TAM também está fazendo. Então aí fizemos um panorama rápido sobre o conteúdo de bordo que a gente vem produzindo. Eu vou mostrar só um pedacinho para vocês, um trechinho de vídeo e depois um pouco dos materiais impressos.
Olá, está entrando no ar a TV TAM nas nuvens. Esse mês com uma edição repleta de novidades.
Olá, então, meu nome é Marcos Oliveira Caduz, sou palhaço do Cirque du Soleil, o único brasileiro no espetáculo Alegria, e vou mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores.
Bom, quem quiser pode ver depois o vídeo inteiro, mas no fundo é só para mostrar um pouco como a gente está trabalhando o conteúdo de entretenimento da TAM, também pensando como entretenimento, pensando como, enfim, informação e prestação de serviço. E aí um pouco do que vem sendo feito nas plataformas impressas, de trabalhar os destinos como pautas, de você conseguir dar uma visão realmente insider de pessoas que efetivamente tiveram em cada um dos destinos, como por exemplo aqui numa matéria sobre, que é uma sessão fixa inclusive, de 10 razões para conhecer determinado destino, claro que destinos da companhia, nesse caso Madrid, pelo Julio Iglesias, onde ele dá uma visão dele da praça e o que, que ele faz e quais são os 10 programas preferidos que ele tem, ou do Washington na Riviera Francesa, por ser até hoje o maior ganhador de leões brasileiro e ter uma casa lá e por aí vai. Então, como é que a gente está trabalhando isso aqui para TAM Viagens, em vez de simplesmente falar do pacote? A gente sempre busca personalidades ou pessoas bacanas e faz essas pessoas viverem o pacote, vivenciarem o produto e depois contarem numa espécie de fotoblog. Aqui no caso de TAM Cargo, em vez de novo de falar que a TAM transporta daqui para lá, a gente mostra as rotas de determinados produtos e de como que essas operações logísticas são feitas. Então, todo um tratamento de conteúdo customizado em cima da própria plataforma. Isso basicamente foi o que a gente falou lá, eu resumi super, a gente fez isso em 2 horas. Bom, indo para o segundo bloco, falando agora um pouco do resumo do que foi o resto do festival, a gente dividiu isso em 2 grandes blocos, porque, de novo, passar um a um seria impossível. Então, uma primeira visão resumida de todo mundo que falou sobre contexto, ou sobre cenário, ou sobre mídia, na verdade são sinônimos, e depois um pouco da visão resumida sobre abordagem e quais foram as principais tônicas desse festival de 1 mês atrás em relação a isso que o Pasco acabou de comentar, a forma como os anunciantes e as marcas deveriam se comportar dentro desse contexto. Falando um pouco de contexto, essa talvez tenha sido a melhor das palestras de mídia da Zenit, que é, eu não sei, acho que é Grupo Publicis, aonde eles propõem, ou propuseram, na verdade, toda uma redefinição do papel dos meios. E aí 3 pessoas falaram sobre isso, 3 pessoas falaram sobre essa nova configuração. É claro que a gente está falando aqui de mercado fundamentalmente americano e europeu, mas são tendências que estão no Brasil ou estão chegando no Brasil, então a gente tem que prestar atenção nisso. Mais do que isso, eu acho que a gente tem que entender que o consumidor hoje já está exposto a esse tipo de coisa, por mais que a nossa realidade de mídia seja diferente, o nosso consumidor, com quem a gente fala, ou pelo menos uma boa parte deles, já está acostumado a ter um cenário de mídia mais acessível, mais transparente, mais aberto, então isso tem que trazer algum aprendizado para a gente. Mas depois, e aqui, gente, vocês vão ver muitas dessas fotos que foram tiradas dos nossos telefones, meio que da terceira fila ou da última fila, então algumas estão fora de foco e por aí vai. Mas esse sujeito foi o primeiro que falou, não falou nada de novo, na verdade trouxe uma enxurrada de gráficos e de dados estatísticos, acho que a única coisa relevante que ele trouxe foi o fato de colocar o Brasil e aí todo o grupinho do BRIC, da Índia, da China, como os novos grandes mercados de investimento e os grandes crescimentos em investimento de mídia dos próximos anos, mas perdeu o tempo dele e de todo mundo ao apresentar algumas coisas bastante antigas, como essa ferramenta que eu nem conhecia, que mapeia todos os pontos de contato e depois tenta tabular isso de uma forma super estatística. Acho que dentro do que ele falou enquanto mídia, vale pelo menos esse ponto onde ele, com humildade, assume que mídia de massa, num contexto de mídia desenvolvido, como Estados Unidos e Europa, não responde por mais de 23% do impacto ou da força que move pessoas a conhecerem marcas e comprarem produtos. Mas enfim, se deu tão mal que teve até um pau na apresentação dele. Agora, logo depois, surgiu esse alemão que estava no fundo, que é um cara de mídia, acho que o cara mais brilhante que eu já vi falar. E ele colocou, dentro disso que ele chamou de nuvem de computação ou nuvem digital, ele colocou esses quatro campos gravitacionais, que no fundo seriam as quatro forças que estão incidindo sobre marcas, sobre veículos e sobre o próprio consumidor. Ele coloca, e depois nós vamos ver que não só ele coloca isso, mas outras palestras colocaram isso com sinônimos, mas ele coloca o acesso a conteúdo como um desses campos, a história da brand utility, que é o quanto essas marcas estão de fato agregando valor nessa experiência, nessa troca, na comunicação, a terceira onda, que é a portabilidade, o mobile, e o que isso está trazendo de novo e de revolução para o cenário, e as comunidades. E aí ele exemplificou um pouco cada um desses pontos, passando no caso de acesso a conteúdo, falou muito de Bollywood, do case todo, de distribuição de conteúdo, de um modelo completamente diferente, Bollywood, centro de produção de conteúdo na Índia. Em relação a Hollywood, falou muito do modelo de negócio diferente, do open source, em relação à distribuição de conteúdo. Passou um pouco por alguns dados assustadores em relação à penetração de 3G no mundo. Se você pensar hoje, o Japão, olha lá, o Japão é a primeira curva, é vermelha. A segunda é Coreia do Sul, depois você tem Europa, a roxa, Estados Unidos, a verde e, do ponto de vista global. Então, nós estamos aqui. Aqui não é previsão, aqui é realidade. Então, nós estamos aqui. Então, nós estamos falando de um mercado no Japão quase que com 90% de penetração, ou 80% de penetração de 3G, e naquele outro país também, na Coreia do Sul, na Europa, isso já chegando a 50%, Estados Unidos também, do ponto de vista global, e aí global é lógico que tem coisas que jogam a média muito para baixo, isso beirando os 30% ou 40%. E isso, se a gente olhar um cenário onde essa tecnologia já penetrou, alguns indicadores quase assustadores, quer dizer, com 84% de penetração do 3G, e aí todo mundo aqui sabe o que é 3G, 3G permitindo você acessar a internet e se, vamos dizer, conectar com qualquer coisa, a qualquer instante, a partir do seu celular ou qualquer coisa que pareça um celular e que você chame de celular, você tem um desvio de tráfego enorme da própria internet para, na verdade, esse novo modo de internet, porque não deixa de ser internet, mas ele está agora absolutamente portátil. E aí o ponto que ele fez, e que no fundo qualquer grande pensador de mídia faria, e tanto é que outros fizeram, é que você teve uma primeira onda nos anos 80, que possibilitou tudo isso que a gente está vivendo, que foi a informatização, todo mundo aqui lembra do boom dos computadores. Depois, nos anos 90, você teve a segunda onda, que foi a da internet, onde as máquinas então começaram a se falar, e elas só começaram a se falar porque tinha um monte de máquina, que é fruto da primeira onda. E a terceira onda agora, que é a mobilidade, que é a portabilidade desses protocolos de comunicação entre máquinas. Então, num cenário onde você tem isso desenvolvido, um quarto das pessoas usando o celular como instrumento de crédito, 20 milhões assistindo TV no celular e quase 80% usando uma coisa que, na verdade, acho que é o grande pulo em relação ao celular, e o cara da Nokia vai falar um pouco mais para frente disso, que são esses codes, esses códigos que fazem com que eu estou aqui e passei na frente de um outdoor, tem esse código lá, eu com meu celular ativo aquilo e, na verdade, clico naquele negócio. Isso é um link offline. Isso é um hiperlink, onde eu, vendo uma revista, vendo um produto numa loja, uma vitrine ou um outdoor, eu fotografo aquela história, que é aquele código aqui, e isso me acessa alguma dimensão de conteúdo, seja um cupom, seja um trailer, seja um desconto, seja um convite, seja o que for. Sobre o ponto de vista de comunidades, e aí o temido Facebook e o próprio MySpace, e aí alguns exemplos de comunidades que estão rolando, na verdade o que ele fala, que é o ponto que o cara da Procter fez alguns festivais atrás, é de que isso traz uma coisa muito nova para o nosso mercado, que é a perda de controle. Né? E se você parar para pensar, falando mais de propaganda, a publicitária está acostumado a criar, planejar, testar, colocar numa lata e depois distribuir. E, no fundo, isto não é mais assim à medida que as pessoas têm o direito de editar, redistribuir, comentar e até mesmo produzir seu próprio conteúdo. Então, essa talvez seja a maior revolução do ponto de vista comportamental e da forma como as agências e a indústria da comunicação vai ter que repensar seu papel. Bom, se esse cara coloca isso, na verdade, outros começaram a falar sinônimos disso. Então, o Nigel da Isobar, que é a tal empresa que comprou a Click, também coloca lá quatro drivers, pelo menos dois muito parecidos com o que o sujeito da Zenith fez. A conclusão do Nigel é de uma transparência absoluta, e é essa transparência que se atribui à perda de controle, na verdade. E aí ele estabelece quatro ou cinco pontos desse novo cenário de mídia digitalizada. Ele fala, é uma mídia que a partir de agora passa a ser endereçável, eu sei com quem eu estou falando. Por saber com quem eu estou falando, eu tenho como fazer comunicação contextualizada, que no fundo já é o que o Google faz. Se vocês pensarem, o grande fenômeno do Google em trazer o hiperlink associado ao que você está procurando, ou mais ou menos associado ao que você está procurando, já é contextual advertising. Depois, sobre o ponto de vista de precificação e compra, por mais que a gente seja resistente no Brasil quanto a isso, a tendência é o livre mercado, a tendência é a livre negociação. Muito do conteúdo e do que as marcas têm a oferecer pode ser entregue eletronicamente e tudo passa a ser mensurável. Então é um cenário completamente diferente do que a gente está acostumado, pelo menos quando a gente pensa em termos de mídia de massa. E aí é que vem o X, quer dizer, internet ou acesso ou conectividade está virando que nem energia elétrica. Passa a ser um protocolo de linguagem que permeia qualquer coisa. Então não é mais uma mídia, ela deixa de ser mídia e vira linguagem. À medida que ela vira linguagem, e a TV passa a ter internet, e a geladeira passa a acessar a internet, e o teu celular com 3G acessa a internet em qualquer lugar, essa passa a ser o conjunto de regras que a gente vai ter que saber usar. Gente, isso estava tão em voga assim, esse ano, que a gente nunca viu tantos sinônimos para a mesma coisa. Então, você tinha palestras falando em darwinismo digital, você tinha palestras falando em digitology, você tinha palestras falando em creativology, sinônimos de uma mesma ideia, de uma ideia que diz que criatividade tem que estar associada à tecnologia, ou, na verdade, tem que entender o cenário tecnológico para saber criar e saber se comunicar e saber se conectar. No fundo, isso não é novo. Esse cara aqui já pensou isso há uns bons 50 anos atrás, quando ele criou o tal do Imagineering. E o Imagineering do Disney nada mais era do que isso. Você for no Wikipedia, de 52, a ideia dele era essa. Criatividade com inovação tecnológica. Entender como que tecnologia permite que você crie mais e melhor. Parece óbvio, mas a gente tem que entender que nós estamos falando de um festival que representa a maioria do mercado, representa todas as grandes forças do mercado. Então, por um lado é óbvio, por outro lado é muito legal ver os grandes poderes do mercado falando já de uma forma de tendência, e não mais de uma pequena empresa gritando no canto, dizendo, olha, vocês vão morrer, na verdade agora o que pega é digital. No fundo, o mercado inteiro entendeu que a história vai para aí. Aqui a Disney, esse é o John Lester, que é o grande criativo deles. Isso é tão sério e tão verdade, foi tão sério e tão verdade esse ano, que esse painel, o debate de Cannes, é sempre o mais esperado, de toda a programação, é o mais importante. É onde se discute a grande questão do ano. E aquele cara ali é o Martin Sorrell, dono da WPP, e os outros quatro que estavam sentados com ele eram representantes daquelas quatro empresas, que são os quatro gigantes do mundo da tecnologia hoje. E aí muito se falou, muito se discutiu, na verdade a proposição do debate era aquela de que online pode criar a marca, pode vender, não sei o quê. Obviamente o debate fugiu disso. Achei interessante trazer aqui uma coisa que é o seguinte, o Martin falou, a hora que você pega os quatro grandes grupos de comunicação, né, que é o grupo da APP, Omnicom, IPG e Interpublic, que são as grandes holdings de agência, juntas faturam 36 bilhões, aqueles caras juntos faturam 120 bilhões, já é um negócio muito maior. E a hora que isso se põe, e os caras anunciam Google e Yahoo se juntando, ou o Google, na verdade, passando a anunciar nas páginas do Yahoo, você tem uma concentração de quase que 90% do mercado online. Que trouxe, obviamente, a questão do Martin, representando o mundo de prestadores de serviço em comunicação, dizendo, escuta, se vocês passarem a produzir conteúdo, vocês matam as agências, porque vocês vão dominar a plataforma, né? E aí o Google se posiciona como, não, imagina, não passa nem perto dos nossos planos, a gente é uma empresa só de tecnologia. E no fundo a gente sabe que não é isso, a gente sabe que eles estão investindo pesado em produção de conteúdo e comprando empresas de produção de conteúdo, então, se a gente já sente uma mudança no ar, a tendência disso, ou uma das tendências, é piorar. Para esse cara aqui, sorridente, que é o dono da... Dono não, é o chairman do grupo Publicis, que no Brasil é Publicis, Nasca, Saatchi & Saatchi, Fallon e por aí vai... ele é um pouco mais otimista e está com uma visão, acho que um pouco mais adaptável. Na verdade, ele já está entendendo o digital como a grande fronteira de crescimento do negócio dele e para onde, de fato, eles têm que ir. E aí deu exemplos do crescimento financeiro do negócio deles nos últimos anos em relação a digital. Falando ainda em digital, tem uma empresa pequenininha que fez um workshop, mas que eu achei os caras muito bacanas, quis trazer, que é a Real Time Content, que lançou um conceito que, no fundo, o Tarali fala bastante aqui, com a Liquid e com a área digital da Young, que é o conceito de Adaptive Media, que é o fato de que você não precisa mais falar da mesma forma com todo mundo. Já que você sabe quem são as pessoas, seja por IP, seja por cadastro, seja por, enfim, por algum índice de resposta, você já pode customizar a sua comunicação. Recado de contexto. E aí Tribal falou a mesma coisa, GoViral falou coisas muito parecidas. Adaptação ou morte? Adaptação ao novo cenário digital. Isso é fato, isso está aí. Está absolutamente instaurado já nos mercados mais maduros e está vindo para cá. Então, parar de tratar digital como um departamento, parar de tratar internet como uma mídia, entender que isso é linguagem, entender que isso é como energia elétrica e que todo mundo aqui tem que saber falar digital, que é tão importante quanto saber falar inglês ou português, porque é a linguagem de comunicação. Quem definiu isso melhor do que todos? Farfar. Não sei se vocês conhecem esses caras, são suecos, são considerados a agência digital mais criativa do mundo. Eles que fizeram aquele case da Nokia e tantos outros, os caras são geniais. E um dos sei lá o que deles falou o seguinte, a gente tem que migrar do boliche da propaganda para o pinball da comunicação. O que ele quis dizer com isso? Hoje, o modelo de comunicação, de planejamento e criação, você pega a bola sendo o teu briefing ou a bola sendo a tua campanha, lustra a bola, beija a bola, mira a bola, esquenta a bola, faz tudo o que você pode em relação à bola, que é todo o preparo, todo o pré-teste, toda a lapidação, e depois você mira, que é o boliche, você mira, você tenta pré-definir para onde essa bola vai e aonde ela tem que acertar, e você joga. E a partir do momento que você jogou, você só tem que rezar, porque ou ela acerta ou ela erra. No fundo, o boliche é assim. E como o PJ disse no Congresso, esperança não é estratégia. Então, é um modelo que se você parar para pensar... ele tem um risco absurdo. Ainda mais quando o cenário passa a ser, como eles colocaram, muito mais parecido com uma mesa de pinball do que com uma pista de boliche. Você lança a tua bola, você não sabe onde ela vai, ela bate em tudo que é lugar, existem outras forças no tabuleiro que jogam ela para outros lados que não o que você jogou, e te resta estar ali tentando segurar a bola e fazendo a bola continuar no jogo. Então o que eles falam? É um cenário muito mais rápido, muito mais flexível, muito mais imprevisível, no sentido de que pesquisas e algum tipo de planejamento técnico não necessariamente te garante resultado, e muito mais interconectado. Então, acho que esse, para mim, foi a melhor definição de contexto ou do novo contexto de mídia que se põe. Falando de abordagem, nós vamos falar de abordagem em cima de três cases, de três palestras. Vamos falar da Nike, vamos falar da Nokia e vamos falar da Coca-Cola. Dos anunciantes que tiveram lá presença ou das empresas que estavam falando em nome de abordagem, em nome de linguagem, em nome de como você deve, então, se comportar dentro desse novo contexto, destaque para Wieden Kennedy, que é esse bicho aí, com Coca-Cola. Como estratégia, além de um filminho muito legal e de todo um enredo, de toda uma construção de personagens, a estratégia é assim, cria esse mundo, lança esse mundo, vê como as pessoas interagem, quais os personagens que eles mais gostam. A partir desses personagens, desse feedback, criam-se novos episódios. A partir disso, faz-se o licenciamento. Então, é uma estratégia pensada como construção de conteúdo e não como pura propaganda. Quem quiser ver essa palestra, está no YouTube, na íntegra, bem bacana. Nike. Nike, voltando um pouco mais para o lado digital e para o lado da tecnologia, a Nike falou junto com essa empresa, com a RGA, que é uma das empresas mais bacanas do mundo também de digital, de tecnologia. Esses dois caras falaram, o Bob e o Stefan, aquele cara ali, apesar de jovem, é diretor mundial de Brand Connections da Nike. E claro, eles foram lá para falar sobre o Nike Plus e sobre essa comunidade toda de corrida que eles criaram um ano e pouco atrás, da história com o iPod e o negócio no teu sapato, que a partir do momento que você usa, faz todo o tracking da tua corrida e de tudo que você tem feito em termos de performance. O que foi legal de ver é como que, ao construir uma plataforma proprietária, como que esses caras evoluem uma mesma ideia, que é outro raciocínio, aliás, um raciocínio muito mais parecido com produção de conteúdo e não com propaganda, porque o Seinfeld está na temporada 5 repetindo uma mesma ideia e um mesmo formato, é o que dá valor para ele enquanto franquia de conteúdo. À medida que, se amanhã um diretor de criação chega aqui e dá a mesma ideia para uma nova campanha, ele perde o emprego, porque o ineditismo e a originalidade em criação, em tese, em propaganda, não pode se repetir. Em conteúdo é o contrário. Quanto mais o formato se consagrar, melhor. Então, dentro dessa ideia, o que eles fizeram foi criar o Miles. O Miles é esse bonequinho, que é um widget para as pessoas terem no seu computador. E o Miles, eu tenho o meu Miles, apesar dele ser beta, ele passa a viver aqui no teu computador. E ele é um Tamagotchi às avessas. O que ele faz é ele fica te molestando para você correr. Ele, baseado nos dados que você imputa no sistema, sabe como você está indo, sabe quão preguiçoso você está sendo ou quão bem você está indo. E a partir daí, ele fica te dando feedbacks positivos ou negativos em relação ao teu treino e em relação ao que você deveria estar fazendo. Então, o Miles está lançado agora na Alemanha e tende a vir para todo mundo. Agora, e quem não quer ter um widget no seu próprio computador? E quem não quer ter uma iniciativa como essa? E sim, na verdade, já tem a sua própria rede social, já usa o Facebook e não quer um outro aplicativo. Então, para esse outro tipo de gente, que é o mesmo consumidor, com a mesma ideia, eles desenvolveram o Mini. O Mini são avatares que você pode customizar para te representar no Facebook. E a partir daí, ele passa a estar incorporado à tua página do Facebook. Então você entra, aqui você cria o teu Mini. Então, eu, se tivesse um mais branco, seria. Aqui você põe o teu cabelo, você põe e você cria teu bonequinho. Numa interface absolutamente user-friendly, você escolhe que cara ele vai ter, que cor de calção, que camisa, e até o Nike que ele vai usar, e se ele vai ter iPod ou não. A partir daí, esse sujeito passa a estar integrado à tua página do Facebook, e do mesma forma que o Miles, ele está lá como um aplicativo dentro do teu Facebook, lê os teus dados, sabe como você está, e a partir daí ele engorda, ele emagrece, ele te dá bronca, ele curva a postura, ou ele vira todo bacanão, não sei o quê. Então é um jeito de se valer das redes sociais e do fenômeno das pessoas estarem publicando as suas próprias vidas, através dos dados que são gerados pela comunidade Nike Plus. E que, se vocês pararem para pensar, assim, é muito bacana, porque é o que o Pascoal falou, sai da deficiência deles, que é performance, que eles perdem para ASICS, para Mizuno e para outros, e traz o aspecto gregário e social, que é bacana correr com outras pessoas. Então, mesmo que eu corra sozinho, através dessa plataforma, eu posso lançar um desafio de corrida para um cara que está na Turquia, e que os dois vão sair para correr 10 km, e na volta os dois imputam um sistema de dados, e o próprio sistema diz quem ganhou, quem perdeu, quem foi melhor, quem foi pior. Bom, falando de Nokia, falando de abordagem, a Nokia, se a terceira onda é mobilidade, e se a Nokia tem 50, 60, 70% do mercado de aparelhos, não chega a 70, mas assim, é mais que 50 e menos que 70. Naturalmente, esses caras são o próximo Google, ou vão estar tão bem posicionados quanto, no sentido de força de mídia e de poder até econômico. No ano passado, eles lançaram timidamente, tanto é que era um teaser, falava em coming soon, eles lançaram essa história de Ad Connector, no ano passado, em 2007. Falavam que era uma interface que eles estavam estudando para fazer associação de marcas com a plataforma Nokia, para que a pessoa, e até fizeram um demo lá em Cannes, você baixava o aplicativo aqui no Palais, e à medida que você saía andando pela cidade, você ia recebendo dicas de o que tem de bacana aqui, qual o restaurante legal que tem nesse quarteirão, e por aí vai. em cima desse conceito de gratificação instantânea, que é o fato de eu estar com o telefone no bolso, ele sabe onde eu estou, eu, claro, que tenho que dizer que quero saber que ele saiba onde eu estou, mas a partir daí, ele então passa a me oferecer coisas relacionadas a essa experiência. Este ano, eles entraram com uma história de geração de conteúdo, deram esses aparelhos N95 com essas câmeras para todo mundo que estava lá, quem quisesse, podia tirar foto, filmar, publicar, não sei o quê, mas no fundo, isso estava na frente, como chamariz, porque eles estavam de fato assumindo, lançando, e agora sem teaser e sem vem aí, que é o Nokia Media Network. E o Nokia Media Network, que é um negócio que já existe, já está funcionando, aqui no Brasil também já estão começando a fazer, é nada mais é do que o Google de bolso, mostrando cases que eles fizeram com a MTV ou com a Hyundai. E o que tem de preocupante ou assustador, entre aspas, mas no fundo para a gente ficar alerta, é que o próprio discurso deles, por ser uma plataforma nova que eles dominam, é chamar os anunciantes diretamente até eles para que eles criem e desenvolvam as estratégias de comunicação mobile. Ou seja, em relação aos provedores de comunicação e agências, um movimento um tanto quanto estranho. Esse cara, que foi quem falou, que é head dessa divisão, destacou bastante a relevância da mídia, e acho que ninguém aqui tem dúvida, todo mundo aqui tem no mínimo um celular no bolso. E aí o que ele fala, é muito pessoal e relevante. Para você ter uma ideia, uma pesquisa que eles fizeram nos Estados Unidos mostra que 90% das pessoas ficam o dia inteiro em até um metro de distância do telefone. Ou seja, todo mundo fica ou com o telefone no bolso ou perto do telefone. Mais que isso, que quase 20% atende o telefone enquanto having sex. Dada a relevância da mídia... Não, claro, porque é diferente da televisão ou de uma revista que está lá quieta. No fundo, é uma mídia que te traz pessoas e da sua relação. E assim, pode ser importante para 20%, tão importante quanto? Ou mais? É, depende. E para 15%, e só 15% de fato usam o telefone para falar o telefone. Só 15% do uso desse telefone, desse aparelho, tem a ver com ligação. O que quer dizer que já tem toda uma outra gama de coisas acopladas e por aí vai. Dada essa característica de relevância e de personalização da mídia, ninguém é melhor do que eles para se colocarem como, então, os caras que entendem como fazer comunicação nessa plataforma. E aí o que ele falou? E aí tem até uma frase deles que eles usam, é uma tela menor, com muito mais opções. Mas o fato é que ele se coloca como assim, uma experiência diferente, uma abordagem diferente. Em relação à própria internet, né? Essa terceira onda é muito menos internet search e muito mais mobile find. O que quer dizer isso? Está ligado muito mais ao fato da portabilidade em si. Uma coisa muito mais baseada em geomarketing, em saber que o consumidor está em determinado lugar, ou, ao contrário, de gerar tráfego de um lugar para o outro. Que é uma coisa que na internet clássica, considerando que você está sentado na frente de um computador ou atrás de um computador, estoura em casa, isso não é possível. Eu não posso continuar esse diálogo enquanto andando ou me dirigindo até a loja, ou ao cinema, ou ao teatro, ou à exposição, ou à festa e por aí vai. Essa é a grande diferença de abordagem que a gente tem que considerar. Quer dizer, entender que aqui você pode, de fato, entregar. Então, eu achei interessante esse conceito. Bom, de extras, antes da gente entrar nos cases. Foi muito bacana ver a palestra desse cara aqui, do Tony Bennett, que falou muito sobre a indústria da música e sobre talvez uma das indústrias que mais esteja sofrendo com a digitalização. Se vocês pararem para pensar, o que mudou? Mudou o produto, antes você comprava um álbum, agora você compra uma faixa. Mudou a logística, antes você comprava ele físico numa loja, a gravadora tinha que imprimir e distribuir, agora você tem um canal de distribuição eletrônico, que é aquilo que o Nigel falou no começo, de entrega eletrônica. Mudou o sistema de pagamento, ou a cadeia de valor, a percepção de valor, porque pelo compartilhamento de arquivo eu posso ter isso de graça. Então, assim, uma indústria que sofreu uma revolução brutal, e aí ele falou um pouco sobre isso, mais do que ele, quem falou, que é um cara ótimo, que é empresário dele, é filho dele, um cara muito, muito bom. Vale a pena pesquisar mais sobre o Danny Bennett. Esse sujeito aqui, que pela própria figura parece aquele personagem do Peter Sellers, o Dr. Strangelove, um cara super esquisito, mas depois eu conversei com o Walter, eu não o conhecia, o tal do... Ele tem um livro publicado que eu acho que vale a pena ter, o tal do Dr. Clotaire. É incrível, ele é um antropólogo, segundo o Walter ele mora num castelo, e é daquele tipo que cobra alguns bons 200 ou 500 mil dólares para dar uma opinião ou uma consultoria para determinados assuntos. O cara é brilhante, falou muito sobre essas três dimensões do cérebro reptiliano, límbico e do córtex, e do que está impresso na tua memória desde pequenininho, e como que isso, no fundo, vai determinar o comportamento de consumidor. Juro, não dá para resumir isso em três minutos e nem em 10. Então, vale a pena ir atrás, esse cara é fantástico. E depois, a última referência de extras, antes da gente entrar nos cases, tem uma palestra que eu acho que é tão importante quanto o debate de Cannes, que é promovida pela Léo Burnet, em Cannes, todo ano, que é o tal do Wildfire. E no Wildfire, eles sempre fazem isso em parceria com um desses birôs de tendência, tipo Trendwatch, Springwise, esses blogs de novidades e coisas. E dentre esses blogs todos, que na verdade não é um blog, é uma revista, e que hoje está publicada nas suas mais variadas formas, esses caras são incríveis. Contagious. Os relatórios que eles têm, os dossiês que eles fazem sobre determinados assuntos, contagiousmagazine.com. São assim, não sei, alguém conhece a Contagious aqui? Conhece? Muito bom, você também, né? Bom, falando de leões. Então, dos leões. Novidade esse ano, leão de design. E aí vamos passar rapidamente pelas ideias. Só por que leões, né? Porque na verdade isso aqui era do Festival de Veneza e por causa do leão da San Marco é que chama leões. Esse é de 2007, que foi uma instalação do McDonald's. E aí é natural que um case ganhe em mídia, ganhe em promo, ganhe outdoor. Então, no fundo, não liguem se ele está em mídia, ele podia estar em outdoor também. Mas esse case é um relógio de sol para falar do breakfast e não sei o quê. O que esses caras fizeram, evoluindo essa ideia ou uma instalação, foi para falar de saladas no McDonald's, o outdoor virou um xaxim. E o que eles fizeram foi plantar o título. E à medida que o alface, que aí cá entre nós não devia ser alface, devia ser algum capim muito louco, que crescia muito rapidamente, ele foi formando o título e foi formando o texto e o conceito, então. Né? Genial. Esse case tem um videozinho para explicar, mas foi um case muito bacana e que deu muita repercussão lá, até pela sua estrutura financeira. Assim, foi uma marca que decidiu apostar, assim como o BMW, alguns anos atrás, fez o tal do BMW Films, resolveu não investir um centavo em mídia, investiu tudo em produção. Os caras pegaram todo o budget, são uma cerveja neozelandesa, que pegou todo o budget dela e lançou num projeto, que era levar um pub dessa cerveja original neozelandesa, alavancando aí todo o patriotismo neozelandês, que é tão forte, para os caras que são neozelandeses que não estão lá e que estão em Londres. Então, na verdade, o que eles criaram foi uma expedição e toda a repercussão que isso gerou. É um case muito bacana porque a hora que você fala qual que é a audiência que eles estão atingindo, na verdade, eles miraram tecnicamente em 200 ou 300 neozelandeses que moravam em Londres. E, no fundo, criaram um factoide para a mídia reverberar e para as pessoas reverberarem. Esse foi um outro case bastante premiado e comentado, um case de um plano de previdência, que para tangibilizar a sua promessa de ser útil para você daqui a alguns anos e você começar a fazer agora, o que ele fazia era, através de cartazes holográficos, a mesma pessoa aparecia velha conforme você andava e você podia mandar a sua foto e eles te devolviam 5 minutos depois a sua foto, você com 70 anos, através de um software, para você ter uma ideia de como que você ia ficar. Esse é um case interessante de mídia ambiente, do conservatório para alavancar a música clássica usando os fios de eletricidade como partituras de algumas peças famosas. Bom, de promo, esse foi o grande case premiado, não sei se vocês viram, do HBO. Vale a pena entrar na internet para ver, porque também é um case super complexo, mas basicamente foi uma instalação em Nova York, de novo mídia urbana, para alavancar todo o conceito de storytelling da própria HBO. Criaram um programa específico para essa instalação, vale a pena ver com calma. Ano passado, não sei quem lembra disso, quando, de novo, mexendo com o patriotismo do neozelandês, a Adidas pegou o All Blacks, que é o Corinthians da Nova Zelândia, e criou esses posters, que eram uma série limitada de posters, que foi impressa com um pouco do sangue dos caras misturado na tinta, para ter uma dimensão de valor agregado, de fanatismo e de fã, e por aí vai. Então isso foi um baita de um sucesso em 2007, e esse ano o que eles fizeram, evoluindo a ideia, foi trabalhar de novo com a dimensão de adoração dos fãs em relação a esse time, que, de novo, é mais que o Corinthians em relação ao que ele mexe com os fãs, lançando essa campanha do Off the Surf, que foi bem interessante pelo seguinte: o Campeonato Mundial de Rugby, ano passado, foi na França. Então o que eles fizeram foi retirar terra do estádio dos All Blacks, terra do estádio onde os All Blacks jogaram a vida inteira, e mandaram num tonel junto com a seleção, junto com o All Blacks, para o Campeonato Mundial de Rugby e antes de cada jogo, o capitão do time pulverizava a terra do estádio deles no campo francês. Essa terra, antes de sair da Nova Zelândia, foi benzida por um chefe maori, aquela coisa toda. E depois que eles estabeleceram isso, para entregar para o consumidor, o que eles criaram foi essas cápsulas, na verdade, 1.071 cápsulas, que é o número de All Blacks que já existiram e já jogaram pelo time, e a partir daí fizeram uma promoção, do tipo compre e ganhe, e participe de um sorteio. Mas olha o valor agregado que você consegue dar à medida que você mexe com uma dimensão de fanatismo ou de storytelling. Enfim, na verdade é para uma marca de camisinha que promete maior duração na performance, e aí o que os caras fizeram foi criar uma fronha que você podia comprar junto com 3 pacotes da camisinha, e você usava a fronha dos dois lados, e na verdade essa era uma inspiração ao contrário, para você manter, enfim. Do Brasil, esse foi o único premiado em promo, o iPod no palito. De direct, eu não trouxe muita coisa, mas na verdade é engraçado ver como às vezes as ideias realmente estão no ar. Essa ideia da Scottex para provar a durabilidade do papel, dessa papel toalha, foi criar a carta e o próprio envelope feito do papel e de fato remeter para as pessoas, para provar que ao longo de um processo logístico, de manuseio, por aí vai, isso não ia ser deteriorado. Quase que a mesma ideia que o Omo teve, e também foi premiado, o Omo nos Estados Unidos, ao embalar uma amostra com uma camiseta branca, que passaria pelo mesmo processo logístico, e depois propondo que você lavasse aquela camiseta com o Omo para ver como ela ia ficar branquinha. Ainda em outdoor, essa instalação é bem divertida, se você pensar, que é o prédio, e aqui isso é um tapume, é uma tapadeira, deslocando para falar como o leite é importante para dar para suas crianças, porque além da imaginação alavanca a força. E esse também para falar do novo sanduíche do McDonald's, que é do tamanho família, na verdade criaram uma guardanapeira. Então, o que tem de bacana aqui é, você imagina todas as pessoas que pegaram um guardanapo desse e que tinham que, ou ao longo do trajeto, ou chegando em casa, tinham que no mínimo dar uma explicação sobre o que era aquilo. Porque você entrava com um guardanapo tamanho de um lençol. E a partir daí você fala sobre a história. Bom, de titânio. Todo mundo aqui já viu o case do Burger King? Whopper Freakout? Já? Esse é outro também muito legal, um pouco mais hermético, da Adobe, para lançar a nova linha, o novo pacote de soluções deles, de Photoshop, de Flashmaker e por aí vai, que eles criaram foi um esporte. Considerando algumas coisas, considerando que a comunidade de diretores de arte é uma comunidade fechada, que só escuta a si mesmo e se respeita a si mesmo, isso é verdade. Considerando que existe hoje a possibilidade de uma rede social entre essas pessoas que já se frequentam, até pela dinâmica de turnover das agências, todo mundo se conhece, todo mundo se corresponde. Então o que eles criaram foi o que eles chamaram de Layer Tennis. O que era o Layer Tennis? Layer Tennis é um jogo onde dois diretores de arte, usando a solução Adobe, através de uma interface web, competiam na criação de uma peça. Onde cada um tinha 15 minutos para mexer na criação do outro. Então, começa comigo, eu tenho 15 minutos para fazer alguma coisa, acaba meu tempo, vai para o outro diretor de arte que está em outro lugar, em outra agência, ele mexe no que eu fiz, volta para mim e por aí vai. E as pessoas assistem e comentam essa história. Então, por exemplo, o resultado de um jogo que foi um sucesso entre os diretores de arte dos Estados Unidos, desses dois caras, e o resultado disso é uma partida onde o primeiro, então ali, Serve by Kevin Cornell, então ele primeiro apresenta isso e põe isso no sistema, 15 minutos depois o Sean pega o layer dele e mexe, volta pro cara que faz isso, que volta pro outro que faz isso, que volta pro outro que faz isso, e eles ficam literalmente jogando um tênis em cima dos layers e das criações, e essa história, esse jogo, essa disputa terminou assim. E aí ganhou o Cornell, votado por todo mundo que estava assistindo e pelo comentarista. Então, é uma coisa absolutamente hermética de uma comunidade que se adora, que se adula e que só se ouve. Mas funciona. Com todo respeito, Elissa. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado.
Young Pod. Um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.